Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do podcast Papo Solar e hoje eu tenho a honra de receber Luciano Freire e também a participação do Bruno Kikomoto para a gente falar sobre mercado de energia, a gente falar do setor elétrico como um todo, qual que é o impacto da geração distribuída no setor elétrico. A gente vai descobrir aqui nesta conversa, então fique aí. E já faço o convite, lógico. Já é inscrito? Já faça sua inscrição e já deixa o seu like. Antes da gente começar, Luciana, agradecendo a sua presença aqui.
Obrigado.
Quero agradecer também a presença do Bruno. Bruno que vai participar aqui com a gente. Quero mais vezes aqui para enriquecer a nossa conversa. Bruno, seja bem-vindo.
Ah, não, eu que agradeço. Né? Terceira participação que eu vou ter aqui no Papo Solar. Né? A primeira foi como entrevistado, aí teve um episódio em que eu participei também como, né, a contraparte ali do convidado. E novamente aqui, espero que eu consiga agregar aí para o bate-papo e que eu seja convidado mais vezes, né? Eu quero participar também, então vou, como sempre, eu vou dar o meu máximo aqui para ver se eu mereço aí esse convite, né, para os próximos episódios.
Ah, muito legal estar aqui com vocês, Érica, Bruno, né, nessa manhã fria aqui, mas vamos esquentar aqui.
Sim.
Essa manhã com o nosso papo de energia aqui. É um prazer estar aqui com vocês no Papo Solar aqui.
Perfeito, Luciana, a gente que agradece a sua participação aqui. E hoje, né, a gente já conversou um pouco aqui nos bastidores, mas hoje você está como consultor da Nova Fronteira Energia e Sustentabilidade.
Isso.
Mas eu quero saber, né, como que foi a sua entrada no setor elétrico? Compartilha aqui com a gente, uhum, na sua experiência.
Uhum. Bom, Érica, eu já estou aí completando 33 anos de setor, né, de formação e de atuação sempre no setor elétrico, né. Comecei aqui na CPFL, né, do lado de vocês aqui.
Pertinho.
Estamos aqui bem do lado, logo depois que eu terminei um mestrado, também aqui pertinho, na Unicamp. Né, ingressei na CPFL, onde trabalhei na operação, planejamento da operação. Desenvolvemos uma série de aplicações para automatizar todos os processos de planejamento da operação e trazer mais eficiência e segurança, né, para esses processos. E na trajetória, depois fui para a EDP, montar lá uma das primeiras comercializadoras de energia do Brasil, que chamava Enertrade.
Isso foi em que ano, mais ou menos, que você foi ali da CPFL?
Eu saí da CPFL e fui para a EDP, foi em 2001.
E como?
Bem
então,
no início
isso
do,
que eu ia comentar,
do mercado,
bem,
né? Estava começando o mercado.
Sim, quantas mais ou menos tinha de agentes na época?
Ah, tinham bem pouquinhos, acho que não passavam de 10 aí, comercializadores aí nessa época, né? Foi realmente bem no início do mercado aí.
Entendi. Né? E como que foi essa transição, né? Eu sei que a CPFL Paulista é bem conhecida aqui pelos nossos integradores, né? Quem vai fazer, uhum, ali seu projeto de geração distribuída. Uhum. Mas essa parte de atuar no controle, né? Se puder compartilhar aqui os bastidores, que a gente sempre fica curioso, né? Como que é a atuação de uma distribuidora?
Você fala assim, do ponto de vista de geração distribuída?
Isso. Naquela época já tinha?
Não, naquela época não tinha, né? A questão da geração distribuída é bem mais recente, né? Eu diria assim, de uns 5 anos para cá e intensificou de fato de 3 anos para cá, né? Então essa é uma modalidade, né, digamos assim, né, bem mais recente. Naquela época estava começando o mercado livre, né? E aí nesse sentido até guarda uma certa relação, né? Então, naquela época tinha, né, o consumidor cativo migrando para o mercado livre. Né? E hoje a gente pode até fazer um paralelo, né, que é o consumidor, né, deixando de ser passivo, né, e passa a ter um papel ativo a partir do instante em que ele instala, né, um painel solar no telhado da casa dele.
Sim.
Né? Então, tem uma mudança aí. É conceitual, bastante significativa e muito interessante, né? Que é a passagem de ser um consumidor passivo para ser o chamado prosumidor, né?
Sim.
No fundo, é isso, ele é um detentor de um ativo de geração. Pode ser pequenininho ali, mas
contribui.
Né, ele contribui. E se você pega um conjunto desses pequenininhos, a coisa, né, começa a ganhar relevância, como a gente vem acompanhando aí nos números de crescimento, né, da geração distribuída, que são, de fato, assim, surpreendentes. Né?
Sim. E lá na EDP, então, você falou que foi bem no começo, ali nos anos 2000. Como que era o mercado, né? Hoje a gente já vê o mercado de energia, de mercado livre de energia bem amadurecido. A gente tem aí uma abertura. A gente vai falar sobre isso, né? No próximo ano tem essa abertura. Mas lá no começo, a formação, como que foi a construção, até mesmo o comportamento do setor elétrico como um todo?
Então, tudo novidade, né? E eu diria assim, a mesma dificuldade que a gente tem hoje com a geração distribuída, né? Assim, olhando para a distribuidora, né? Às vezes assim, um pouco receosa, né? com essa penetração, né? da geração distribuída, lá também acontecia aquilo, né? Então, assim, né? Era um grande consumidor, um consumidor significativo que estava ali, né? na base de clientes da distribuidora. E do ponto de vista da energia, ele saía, né? Ele deixava de ser cliente ali da distribuidora e passava a ser cliente de um gerador ou de uma comercializadora, né? Então,
foi, né, um baque também.
Isso também causava um certo arrepio, digamos assim, né? Nas distribuidoras.
Uma queda de receita.
Sim, uma queda de receita. Né, que, assim, embora a energia para a distribuidora seja pass-through, né, ela não ganha efetivamente, ela não tem lucro, né, com compra e venda de energia, porque a energia é pass-through, né, o valor que ela compra, ela repassa para o consumidor, mas isso tem um reflexo na receita, né, que a distribuidora é a caixa registradora, né, ela recolhe aquilo e repassa.
Para repassar.
Né? Então, esse recolhimento aí certamente sofreu um impacto na época e vem sofrendo à medida que o mercado, né, foi amadurecendo e ganhando volume, né, o mercado livre. Né, essa receita da distribuidora, de fato, vem sendo impactada e, né, e as distribuidoras vêm se adaptando a essa questão. Né? E vem aí também mais uma tranche, né? A liberação, né, do mercado de toda a base de consumo do Grupo A, né, no ano que vem, né, traz aí mais um volume
expressivo.
O mercado já está se aquecendo, está se preparando.
Né? Sim, com certeza. Né? Tem muitos agentes aí já se preparando para isso. E a forma mais adequada de atender esse nicho de consumidor que vai ser liberado para o mercado livre, né? A gente entende que é através do comercializador varejista, né? Que é um processo bem mais simples, né? De você fazer a transição do cativo para o mercado livre, né? Do ponto de vista do consumidor ali, né? Não tem muito sentido esse consumidor ali, naquele tamanho pequeno ali, que a energia, digamos assim, não tem um impacto assim, tão grande no processo dele ali, né, ele ser um agente direto da CCE. Né, fica até impossível da CCE, digamos assim.
É muito varejo. É muito varejo.
Já está, né, no varejo, conta, né? Já é um varejo. Então, a forma adequada de fazer essa transição é ir através de um comercializador varejista.
Né? Uma pergunta, se você me permite. E como que você vê esse comportamento, né, de pessoas? É uma oportunidade de negócio para quem já atua em outros...
Sim, com certeza. Não tem a menor dúvida. Né? Assim, eu já estou aqui no mercado, né, atendendo, digamos assim, o middle market e os grandes consumidores, né? Então, vem aí um varejo. Então, faz todo sentido, sim. Né? E é o mercado novo. Né? Porque se você pensar hoje no mercado livre existente, ele é muito um jogo de rouba-monte. Né? Então, é um consumidor que já está no mercado há muito tempo, ele pode mudar, né, de um fornecedor para outro. Né? Então, esse é o mercado hoje. Agora, quando você abre o mercado, né, e possibilita, né, que novos consumidores acessem esse mercado, então, de fato, é uma oportunidade aí muito interessante. Aí, né? E uma coisa que acontece muito também, inclusive com geração distribuída, é que, por exemplo, um grande consumidor, ele tem uma carga hoje que é atendida para o mercado livre e tem várias outras cargas pequenininhas, né, que não tem acesso ao mercado livre ou que às vezes tem acesso através da geração distribuída. Então, você poder atender...
Outras unidades consumidoras dentro do...
Pode ser outras unidades deles menor, né, que são atendidas, às vezes, em baixa tensão, entendi, ou mesmo em média tensão, só que são cargas pequenas. Né? Um escritório de representação, né, uma filial e assim por tanto. Então, você poder atender o consumidor na plenitude da necessidade dele é uma estratégia, né, muito interessante. Né? Então, quer dizer, eu posso atender o consumidor aqui como livre, né, numa carga grande que ele tem, e ele pode ter aqui várias unidades que podem ser atendidas através de geração distribuída ou por essa abertura que está para acontecer aí no início do ano que vem.
E a própria autoprodução, né, que hoje em dia também está muito, muito em alta. Né?
Também, quer dizer... A autoprodução, né, é um tema assim, que ganhou, digamos assim, bastante notoriedade aqui nos últimos anos, né, principalmente na centralizada, eu diria assim, né, para fazer o desenvolvimento de grandes plantas, né, solar e eólica principalmente, né, essas duas fontes aí. Né, vários projetos de autoprodução, né, com grandes consumidores acontecendo. Né. E na geração distribuída de telhado, quer dizer, o autoconsumo ele é natural.
É natural,
né?
Esse, tá
esse exatamente, né, tá na veia.
Perfeito. E depois, então, você atuou ali na EDP, né, retomando a sua parte de experiência no Mercado Livre, na formação ali com cerca de 10, aproximadamente, né, 10 agentes.
10 comercializadores, né?
Como que foi, né, a sua análise, tipo, de 2000, a gente já está em 2023, para você ver o Mercado Livre como é hoje? E se você puder, a gente está aí no mercado de geração distribuída também recente, né? 10 anos, sabe?
2012 que nasceu, mas que é relevante mesmo em 2017, 2018, vamos colocar assim.
É, exatamente.
Né? Recente mesmo.
Como que você vê essa correlação de fortalecimento do mercado, né? Da toda a trajetória de altos e baixos que o mercado enfrenta?
Assim, hoje, né? Eu enxergo isso como uma trajetória assim, de sucesso. Né? É um sucesso absoluto. Né, e é uma coisa que a gente torceu e aonde a gente pôde, digamos assim, influenciar positivamente, a gente trabalhou muito para isso, né, para ter um mercado competitivo e um mercado com liquidez. Né. Então, quando a gente começou lá em 2000, 2001, o mercado tinha muito pouca liquidez. E uma forma de a gente medir isso na época, que era muito interessante, era o seguinte: às vezes a gente lançava no mercado uma oferta, né, e não dava 30 minutos, aquela oferta voltava para a gente. Quer dizer, eu passei uma oferta aqui para o Bruno passou para a Érica, que passou para um e que esse o outro voltou para mim. Quer dizer, né, então isso mostra que, no fundo, era isso: era um clubinho ali, né, muito baixa liquidez.
Explica um pouquinho melhor, só até para os nossos... as pessoas que estão assistindo, né, um pouquinho o que é, né, de uma forma um pouco mais didática, o que é essa liquidez de mercado. Né?
Então, eu explico sim. E hoje, assim, só complementando, eu vou falar isso aí. A liquidez do mercado, principalmente o mercado de curto prazo no Brasil, ela é muito alta. Muito alta. Você tem... né, um hall de comercializadores muito grande, mais de 300 comercializadores participando do mercado, né, os produtores independentes de energia, isso cresceu também assim, de uma forma muito expressiva. Né? Na época lá você tinha, né, aqueles tradicionais players ali que você contava na palma da mão. Uhum. Né? Hoje é uma profusão de produtores independentes
de
energia.
Até de fontes, né?
De fontes também, muito bem observado.
Solar chegou aí também,
isso,
eólica.
Na época muito, muito calcado em hidrelétrica, né, e um pouco de biomassa. E é isso, a eólica, né, veio entrando aos poucos. Né, a solar na sequência, e hoje a expansão do sistema, de fato, está muito calcada nessas fontes renováveis, né, cujo a implantação ela se acontece num espaço de tempo bem menor. Né. do que uma hidrelétrica. Não, uma hidrelétrica de grande porte, né, tem que ter um planejamento prévio bem maior, né? Uma implantação dessa leva 5 anos. Uma solar, você põe de pé aí 2 anos aí.
Exato.
Né? Então, traz isso. Mas voltando à questão da
liquidez,
né? Uma forma muito simples de você medir a liquidez, né, é você marcar, né, ou calcular quantas vezes aquele mesmo energia, aquele mesmo megawatt muda de mão. Entendeu? Então, isso dá para você calcular, né? A CCE lá tem condições de fazer esse cálculo aí. E é isso. Então, se você tem aqui 1 megawatt, né, vendeu para o Bruno consumiu ele, assim, é 1 para 1.
Uhum.
Né? Agora, se o Bruno vendeu para a Érica, que vendeu para o João, que vendeu para o Joaquim, e depois foi vender lá para um consumidor que de fato consumiu aquilo, ela trocou de mão 3, 4, 5 vezes, isso é sinal de liquidez.
Ah,
né?
Interessante.
Entendeu? Então, assim, isso significa que se eu for no mercado e precisar comprar aquela energia ou vender aquela energia, eu vou conseguir executar essa minha ordem assim com facilidade. Né? A liquidez, ela diz isso. Né? O quão fácil é eu comprar ou vender energia num determinado período, num determinado montante. Né? Então, lá no início do mercado, quando eu queria vender uma energia, às vezes...
Isso era difícil.
Mas demorava, né? A coisa, né, tinha uma certa temporariedade ali para acontecer aquela ordem de venda ou de compra. Né?
Dá para correlacionar com o mercado financeiro, né, por exemplo.
Sim,
né? A liquidez
certeza,
de uma ação.
É a mesma,
né,
coisa. É a mesma coisa. O raciocínio é exatamente, o conceito, né, é exatamente o mesmo. Né? E hoje é isso. Né? Assim, de um modo geral, né, e de novo, principalmente no mercado de curto prazo, né, é um mercado de mês, de trimestre, semestre, a liquidez é altíssima. Né? Se você quer comprar ou vender, você facilmente consegue executar essa ordem sua no mercado. Né?
Perfeito, é bom. A gente entendeu um pouco de Mercado Livre, né? A gente tem até um curso sobre isso que trata como que você pode atuar.
Uhum.
A gente é mais presente na parte de geração distribuída, mas é interessante para que as pessoas conheçam isso.
Perfeito.
Até como oportunidade de negócio, uma forma de atuar. E depois que você atuou nessa formação ali dentro da ETP, da sua própria comercializadora, quais foram os próximos passos que você deu?
Os próximos passos, vamos lá. Depois aí da...
33 anos, né?
Pois
então.
É. Então, tem história aí.
Tem história.
Número bonito, inclusive, né? 33, né? Icônico.
Aí eu fui para a AES Eletropaulo.
Uhum.
Né? Na AES Eletropaulo eu fui ser gerente de grandes clientes. Né? Tinha lá uma na área comercial. Então, assim, tinham duas áreas lá, que era o poder público e os clientes privados. E eu fui ser o gestor de todos esses clientes privados. Era um rol lá de aproximadamente 115 grandes clientes.
Cativos ou livres?
Cativos e livres.
Tá.
Né? Já nessa ocasião, boa parte deles já haviam feito a migração para o Mercado Livre.
Era que ano, mais, né, ou menos?
Isso foi em 2007, 2008. Né? E aí assumi essa posição lá, né? A gente fazia lá a gestão de todo esse conjunto de clientes, né, as grandes montadoras, as grandes redes varejistas. Era uma receita bastante significativa, né, para a Eletropaulo, esse conjunto de grandes clientes. E fizemos um trabalho bem bacana lá de recuperar um pouco a questão da imagem e da percepção do cliente com relação à distribuidora. Né, a gente tinha lá na ocasião um índice de satisfação dos clientes bem baixo, e nós fizemos uma série de programações e de atuações no sentido de melhorar esse índice, né, de satisfação dos clientes aí, que foi um trabalho assim, bem bacana, bem interessante. Né? E depois da Eletropaulo, aí eu fui para a CCE, fui ser conselheiro. Né,
fala aí também, o pessoal conhece a CCE, né, mas quem é a CCE?
Então, a CCE é o operador do mercado atacadista brasileiro. Né? Então, todas as transações, né, de atacado, no que diz respeito à comercialização de energia no Brasil inteiro, né, passam pela CCE e é ali que é feita toda a contabilização e liquidação do mercado.
É, que é a Câmara, né, de Comercialização de energia elétrica.
Exatamente.
E ela é privada, então, a iniciativa privada, isso, né? Só para a gente entender também como que é a atuação. Tem alguma influência do poder público, de governo?
Eu diria que a influência é muito, muito pequena, né? Eu diria que, assim, que a influência são 5 conselheiros, o presidente do conselho é indicado, né, pelo governo ali da ocasião. Né? Mas os outros conselheiros são indicados pelo mercado,
uhum,
e é uma instituição privada sem fins lucrativos.
Mas ela, né, é de atuação federal, porque ela fica em São Paulo, né?
Sim, não, mas ela é operação nacional.
Mas aí essa indicação é indicação do governo federal e não do estadual.
Sim,
né?
Não, federal. Ah, só para... Federal. Geralmente o ministério, né, é que faz a indicação do presidente do conselho. Né? Então são 5 conselheiros.
E qual que é a área de atuação desses conselheiros? Você, por exemplo, ficou, né, você até comentou que nos bastidores tem a parte de distribuição. Você ficou atuando em qual área?
Não, então assim, a indicação, né, é feita, por exemplo, o conjunto das distribuidoras indica um conselheiro, o conjunto dos agentes de produção de energia indica um outro. Mas a partir do instante que você está ali dentro, né, você é independente.
Ah,
você,
entendi,
tem que olhar pelas regras do mercado. Independente
o que, que é o melhor para o mercado.
Exatamente.
Independente do agente.
Independente de...
Achar o equilíbrio entre os agentes ali para que o mercado,
perfeito,
seja prevalecido.
Perfeito. Você tem que olhar, né, zelar pelas regras de mercado, pelo aprimoramento das regras, mas assim, de forma isenta e independente. Né? Esse é o papel do conselheiro. Né? Ele é representado, né, pelo conjunto da cadeia do mercado. Né, mas uma vez estando ali, né, sentou ali na cadeira...
O foco assim, é mercado.
Exatamente, ele não pode ter viés, digamos assim, ali dentro. Né? Ele tem que ter essa
isenção, né?
essa
imparcialidade.
Foco no mercado em si, né, e não em um agente ou outro. E como é que funciona, né? Como é que é um conselho da Câmara de Comercialização de Energia, né? Quais são os assuntos que são debatidos, com qual periodicidade, né, que vocês se encontravam, como é que era a dinâmica?
Ali, assim, a CCE é uma entidade assim, única, né? Então, de fato, ali é uma experiência, né? Você ter passado pela CCE é uma experiência assim, muito bacana, muito rica, né? Porque você não encontra empresas semelhantes aí, né? Então, ela tem uma governança assim, bem característica, bem específica, né? Que é essa formação desse conselho aí. E o conselho se reúne mensalmente, né? Mensalmente não, desculpe, semanalmente. Toda semana. Toda semana.
Porque é bem dinâmico, né,
sim,
esse mercado.
Sim, bastante. Então, toda semana, né, tem a reunião de conselho. E na reunião de conselho tem as matérias que são pautadas.
As pautas.
Né? Então tem toda uma pauta que é seguida. E aí tem questões de aprimoramento de regras do mercado, né? Tem questões de agentes que solicitam, às vezes, uma recontabilização, alguma inconsistência que aconteceu durante todo o processo. Então o agente faz uma solicitação na CCE. Aquilo ali tem que ser avaliado, analisado, né, face às regras e procedimentos, e aí tem uma deliberação sobre aquela questão que foi solicitada pelo agente. Né. Então, gira muito em torno disso e da própria administração ali, né,
administração da
empresa,
entidade em
da
si?
Entidade em si. Né, porque é uma atividade muito intensa. Né? Todo dia tem um evento de comercialização acontecendo. Né? Uma informação de medição, um registro de contrato, é aporte de garantias, né? É uma liquidação do mercado regulado, do mercado livre. Então, assim, tem vários processos que acontecem ali dentro, né, e que no final são agregados todos na contabilização do setor como um todo. Então, assim, é muito intensa a coisa ali. É, de fato, bastante... É bastante rico, né? E ali na CCE eu tive a oportunidade também e o desafio, né, de mudar todo o sistema de contabilização. Né? A gente tinha a plataforma de contabilização, né? Ela já estava na ocasião lá, digamos assim, arcaica. Pra gente
era
rodar
o
Clique
CCE? Como é que era o nome da plataforma?
Era Sinercom.
Sinercom.
E que ano que foi isso?
Isso foi em 2010 a 2012, eu acho que a gente fez essa mudança.
Uhum.
Né? Então, assim, a plataforma já estava bem ultrapassada. Para a gente rodar uma contabilização lá, às vezes levava 50 horas, era
Meu
um
Deus.
Negócio assim. Era.
E hoje, em média, você...
Na época lá, a gente saiu de 50 horas para 6, 7 horas, assim, né, para rodar. E foi um tremendo desafio fazer, né, reconstruir todo o sistema de contabilização e virar a chave, né? Assim, ó, não, agora que chegou a hora que... Né, nós vamos desligar o Sinercom e vamos...
A hora da verdade.
O Clique CCE, famoso Clique. E até então, hoje, né? Tá aí,
sim,
tá.
Sim, sim. Então, assim, foi um trabalho assim, bem, bem, bem duro.
Desculpa até te interromper, né, mas assim, né, isso foi em 2000 e...
Acho que 2012 que 2012. A gente fez essa virada de chave.
Ah, já tava, a gente já tinha um sistema, vamos dizer assim, informatizado, já, né, com a internet funcionando, mas assim, muito diferente do que a gente tem hoje, né?
Ah, sim, a parte de tecnologia avança todo dia, né? Assim, todo dia a gente tem uma inovação em tecnologia e assim, tem as empresas, de um modo geral, né, assim, tem que acompanhar. Né, é o que o pessoal fala, a transformação digital, e agora já vem a transformação para IA também, né, inteligência artificial, IoT, enfim, 5G.
Sim.
Né, então, assim, tem que acompanhar. Né.
Não dá para ser a Kodak, né? Faltou um famoso aí.
É, não dá. E a CCE lá, assim, essa área de tecnologia lá, eles procuram sempre
se inovar.
Né, fazer essa inovação, essa renovação e, né, implantando formas que, de tal forma que sejam mais rápidas, mais eficientes, né? E que deem, assim, eficiência para todo mundo, para o mercado como um todo. Né? Eu me lembro também que na época lá, por exemplo, para você fazer os registros de contratos, né, você tinha que, digamos assim, digitar isso numa planilha Excel e fazer um upload lá no sistema. Né? E na ocasião lá, a gente... Né, incentivou lá o desenvolvimento, né, que a gente chamava na época lá de uma plataforma de integração, né, que permitiria o agente, né, direta fazer isso de forma direta. Né. Óbvio, tem todos os protocolos de segurança, né, mas permitia o agente carregar diretamente esse contrato na plataforma sem ter essa, né, essa trabalheira e que muitas vezes... Né, já acaba gerando erros. É. Né? Então, assim, é uma evolução constante. Essa parte de tecnologia, né, de fato, tem que ser uma evolução constante.
E isso é muito legal. Eu acho que assim, né, a gente tem muita gente... A gente tem uma grande participação do público jovem, né, que são nossos leitores, são nossos... estão consumindo o nosso conteúdo. Né? E a dinâmica na qual eles estão inseridos, ela é muito mais rápida, né, do que essa dinâmica que a gente tinha, né? Mas eu acho que trazendo...
Puxam mais isso.
Puxam mais, né? Mas eu acho que assim, você pega uma entidade como é a Câmara de Comercialização de Energia, com a grandeza dela, com a importância dela, e a gente vê essa cadência, né, Luciano, né? Os documentos eram carregados em Excel, né? Então, eu acho que ela traz essa tua fala, ela traz aí de uma certa forma, uma educação também, né, para essas gerações que estão vindo, né, que existe uma cadência, né, não dá para pular etapas, né, a gente pensar em evolução. Eu gosto de falar muito aqui no Canal Solar, né, que a gente tem que ser um pouquinho melhor todo dia, né. Eu acho que aí essa história que você contou da CCE, enfim, da tua trajetória, tem muito disso, né?
É, e olha só, na sua fala aí, me vem aqui, fazendo uma analogia para hoje, geração distribuída, né? Quando a gente vai fazer o balanço lá de uma mini geração, por exemplo, né, que tem vários consumidores ligados a ela lá, como é que isso está sendo feito hoje lá para você puxar os dados da distribuidora, né, e fazer, né, o batimento, o balanço mesmo ali com os consumidores? Também é de uma forma ainda muito arcaica, né? E a gente não tem acesso direto às informações da distribuidora. Então eu tenho que puxar aquilo ali.
Alguém tem que digitar aquela informação, né?
Mais ou menos isso, entendeu? Né? Ou fazer uma leitura de uma conta através de uma OCR ali, né? Transformar isso para uma planilhinha, carregar isso num sistema. É óbvio que tem já automatismos para isso, mas assim, ainda é de uma forma não integrada. Né? Qual que seria o caminho natural disso? Olha, se eu tenho aqui um gerador, uma mini geração, e tem aqui 300 consumidores aqui ligados a ela, relacionados a ela, né, que essa mini geração fornece energia, né, uma vez que a distribuidora tem essa informação, né, eu poderia, digamos assim, acessar diretamente a leitura que a distribuidora fez lá e passar para o meu sistema que faz o gerenciamento, né, dos créditos, do percentual que eu aloquei daquela geração em cada um dos consumidores. Né? Então, assim, tem um automatismo aí, uma integração a ser feita, né, para trazer eficiência, que hoje não tem. Isso é assim, é quase que na pedra lascada ali.
E não é só uma coisa tecnológica, né? Também tem uma questão, por exemplo, né, comentou do percentual daquela energia que vai para um consumidor. Tem uma questão também aí que é um dado sensível, né?
Claro.
O consumo de energia elétrica, ele fala muito, né? Ele expõe hábitos, né?
Claro, com certeza. Essa é uma informação assim, bastante valiosa, né? E que todo mundo que detém ela, né, tem um certo carinho e uma atenção por ela.
Ah, eu lembro muito bem, há alguns anos atrás, há mais de 10 anos atrás, que o Google, né, ele adquiriu lá uma empresa que fabricava termostato, né, lá nos Estados Unidos, né, e era assim, aquela coisa, né, do Google entrando na casa das pessoas para entender um pouquinho do hábito delas, né, porque o termostato conta um pouquinho, né, como que é a temperatura ambiente. A energia elétrica é ainda maior, né, a correlação com o hábito.
Total.
Né,
direto, é total. Né?
Sabe quando que partiu o compressor, quando abriu a geladeira, se ligou um eletrodoméstico, um ar-condicionado?
Com certeza, né? E hoje, assim, já tem esses sistemas de automação residencial, né? É, já permite você fazer esse monitoramento, de fato, assim, né? Na geladeira, na máquina de lavar,
tem
no
até
sistema de aquecimento ou
integração
ar-condicionamento,
com,
né?
Com a IA, a Alexa, por
Sim.
exemplo, é um exemplo disso.
Isso.
Tem ali, eu tenho um aplicativo em casa que eu consigo ver exatamente quando tal lâmpada ficou acesa, quando que ela foi ligada, quando que ela foi apagada, o intervalo, a TV. Então, isso é muito legal para quem está fazendo essa parte de gerenciamento de energia, ver onde que está sendo o consumo. É louco pensar.
É tecnologia. Né, em 2011, né, eu trabalhava na indústria ainda, né, de linha branca, né, e eu fui para os Estados Unidos para participar de um projeto com o Department of Energy, no DOE, que é famoso lá. E naquela época a gente implementou um trabalho, né, das redes inteligentes, onde, por exemplo, uma geladeira ela não fazia degelo no horário de pico.
Né?
Que uma lavadora de roupa não fazia, ela parava, né, o ciclo dela no momento em que havia um gargalo, né? Então a inteligência artificial já existe há algum tempo.
Isso
foi 2011. E dá para fazer, né? Esses desagregar cargas, né, para entender o que que liga, o que que não liga, entender o comportamento do...
Com certeza, né? A demanda hoje ela ainda é muito pouco participativa do mercado, né? E isso também é um desafio e uma oportunidade também, que a gente já fala há muito tempo, né, de fazer demand-side bidding, Né? Isso não é novo, mas que a gente aqui no Brasil não conseguiu ainda, digamos assim, praticar efetivamente. A gente teve um exemplo aí agora, né, nessa recente crise hídrica aqui de 2021, né, a gente teve um exemplo bem interessante, né, isso foi promovido lá pela ANEEL, ONS, e a gente percebeu nessa ocasião que, de fato, a carga reage. Né, se o preço está lá em cima, né, eu deixo de consumir aqui e oferto né, esse não consumo meu, digamos assim, para o mercado. Né, então, foi bem efetivo, foi bem legal essa experiência. Só que é isso, a gente tem que operacionalizar isso para que, de fato, entre no dia a dia do mercado.
Né? Oferta de demanda, né?
Isso, é oferta de demanda. É oferta de consumo. Eu deixo de consumir e aquilo, exatamente.
Né? Tem então, alguns países, inclusive...
Tendo sinal de preço adequado, isso funciona muito bem.
Tem países, né? Eu também tenho uma experiência no Japão também, né? De indústrias que elas passam a operar, por exemplo, no final de semana, né? Para deslocar o consumo para um período que, de repente, né? A grande indústria... Claro. Né? Então tem mecanismos inteligentes e mais óbvios.
Tem incentivos, sim. Né? Se a pessoa, se a indústria...
É mais barato, né?
O incentivo é o incentivo do preço.
Do preço, né? O mercado ele vai controlando isso.
Assim, quem dá o tom, né, é o preço.
É o preço.
A gente não gosta muito de subsídio, não. Então, assim, quem dá o tom é o preço. Né? Se eu tenho ali um preço e faz sentido para mim, naquele momento, né, deixar de consumir, para que um outro consuma.
Você encaixaria também nesse cenário a tarifa branca, né, que é praticada aqui no Brasil, de certa forma? Porque é o preço também, né?
Tem um pouco a ver também com o hábito de consumo também, né? Acho que...
Tem tudo a ver, né? Essas coisas são todas, né, digamos assim, interligadas, uhum. Né? Mas assim, o
mix é grande atualmente, né?
Sim,
vamos falar
sim,
assim.
Tem muita coisa, né? Mas assim, acho que o principal driver aí, né, é a questão da oferta-demanda, e a questão da oferta-demanda é refletida no preço. Né? Então, né, o principal driver para tudo isso acontecer de forma eficiente, né,
sim,
é o sinal de preço. Que, diga-se de passagem, a gente precisa aprimorar também, né?
Esse é um ponto que a gente quer, né? O Bruno já tem várias perguntas sobre isso.
A gente estava conversando ali, ainda nós guardamos aqui para o bate-papo, né? Mas falar um pouquinho dessa questão, né? De como é essa precificação, né? Você comentou que pouco evoluiu lá de 2000, dos anos 2000 para cá, né? Então, conta um pouquinho para a gente essa... a coisa toda.
A formação de preço, né? Desde o início do mercado, lá nos anos 2000, né, ela vem, né, de modelos matemáticos e estocásticos, né, que modelos esses que são também utilizados para se fazer o planejamento e a operação, né, do sistema interligado como um todo. Né, e o preço, né, é a última derivada, digamos assim, de todos esses modelos que são rodados aí no setor.
É o New Wave e o Decomp?
Isso, é o New Wave, né, Decomp. E assim, né, a ideia, né, é que com a maturidade do mercado, né, outros mecanismos de formação de preço pudessem ser introduzidos. Né, como, por exemplo, o preço por oferta, né, que é praticado em vários mercados, aí, principalmente mercado europeu, né, em vários mercados regionalizados ali dos Estados Unidos, na Ásia, enfim. Né, então, essa seria uma evolução natural, eu diria, né, e que acabou não acontecendo aqui no Brasil, mas que eu acredito que hoje o mercado tem maturidade para isso. Né, nós já estamos aí com, né, 23 anos de mercado livre e acredito que hoje a gente tem... plena condição, né, de implementar mecanismos aí de preço por oferta, né, que vão ser mais eficientes, né, do que o que a gente tem hoje.
Quando você fala que o mercado já está maduro para isso, né, se a gente, vamos fazer aqui um exercício, né, se a gente decidir mudar a regra de hoje para amanhã, né, para mês que vem, né, para não ficar uma coisa assim, né, Para o semestre que vem, né? Isso já é possível no Brasil? A gente já tem essa maturidade de fato? Está pronto?
Eu creio que sim, né? É óbvio que tudo tem que ser planejado, né? Tudo tem que entrar na pauta, né? É muito importante que os agentes tenham visibilidade das mudanças e das alterações que vão acontecer, né? E isso, eu diria assim, que a ANEEL vem aperfeiçoando isso, né? Todo ano ela faz lá um planejamento, isso é divulgado, né? Então, para você poder ter visibilidade e saber o que vem pela frente e programar, né? Fazer o seu planejamento aí. Então, assim, né, tendo o planejamento adequado, a discussão adequada, e eu acho que a ANEEL promove isso de uma forma assim, bastante interessante, as audiências públicas, né? Você pode contribuir. Às vezes não escutam muito, mas você tem a oportunidade.
Acho que
isso já é um...
O começo.
Já é grandioso, né? Às vezes até em mercados lá fora, assim, que a gente acha assim, é mais evoluído e tudo, mas as agências são mais rígidas, assim, e muitas vezes não dá tanta abertura como
dá esse espaço.
Esse espaço, exatamente. Então, assim, eu acho que a gente tem aqui uma discussão grande, assim, sempre a agência promove, né, essa discussão, né? Então, assim, entrando na pauta, né, e fazendo, cumprindo todo esse...
Eu vou refazer minha pergunta.
Essas regras aqui. Aí, a gente tem condição, sim. Acho que
estruturalmente falando, né, tanto do ponto de vista da relação entre os agentes, tanto do ponto de vista tecnológico, né, de máquinas mesmo, né, de computadores para fazer esse processamento, é possível?
Possível, tranquilo. Né, e são modelos de formação de preço já bastante maduros, né, e que são praticados lá fora. A gente tem vários exemplos, assim, então dá para aplicar aqui, fazer, né, a adequação. Né, nossos sistemas são diferentes. Né, a gente tem, né, a presença das hidrelétricas fortemente. Então, tem uma série de questões que têm que ser levadas em conta. Mas dá perfeitamente para a gente fazer esse avanço aí, né? Mudar o patamar aí.
Na sua opinião, né,
nessa
Luciano,
questão.
Essa abertura que vai será realizada, né? Será planejada para acontecer o ano que vem, vai impulsionar também essa atualização, essa formação que você comentou?
Assim, aqui, assim, num primeiro momento, eu não vejo assim, uma correlação assim, tão forte com relação a essa questão de formação de preço e essa abertura que vem. Assim.
Uhum.
De fato, eu não consigo assim, fazer essa correlação tão forte. Né? E talvez seja isso, porque já existe, de fato, essa maturidade para a gente dar esse passo, entendeu? Né? Porque a gente está falando ali de um varejo, digamos assim.
Uhum.
Né?
Não, eu acho que ainda nessa linha, né, da formação de preços, né? Uhum. A gente falou dessa questão de deixar o mercado operar, né? Demanda e a oferta se conversarem diretamente. Né?
Uhum.
Mas além disso, né, Luciano, a gente tem outras coisas acontecendo. O mercado está muito dinâmico, o mundo está muito dinâmico, né? E no nosso mercado, nosso setor elétrico, mais ainda, né? E como é que a gente consegue agora, né, ter elementos para precificar, por exemplo, fontes diferentes, né? Energia solar, energia eólica, a questão também locacional, que se fala muito hoje em dia, né? Mas na prática ainda carecendo, né? de mecanismos mais contundentes. Como é que fica? Né? Como é que a gente insere isso daí também no caldeirão?
Muito. São dois pontos bem interessantes aí que você traz, Bruno. E que, tal como a formação de preço, a gente precisa evoluir. Né? A gente já discute isso há muito tempo, por exemplo, os atributos, né, de cada fonte. Isso é uma discussão antiga, mas que, de fato, a gente nunca conseguiu implementar. Né? E cada vez mais ela é fundamental. Né? Com a chegada aí de eólico, solar, das fontes intermitentes, né, que tem o seu papel, tal como a fonte hidráulica com reservatório, né, ela oferta, ela proporciona, né, uma segurança para o sistema muito bacana, assim, né, e tem que ser valorado isso. Né, então, assim, trabalhar essa questão dos atributos, né, eu diria assim que é fundamental. Né, então, por exemplo, a de geração distribuída, né, o fato dela estar do lado da carga ali, reduzir perdas, né, e às vezes contribuir para diminuir um congestionamento de uma rede ali local, né, isso é um atributo, né, valorar isso não é simples, mas eu entendo que é possível.
Alguém, né, já fez, Luciano? Ninguém no mundo fez essa valoração, mesmo que talvez não da forma ideal, como a gente sempre quer ter, mas alguém já fez isso, né?
Ó, Bruno, você sabe que eu, assim, confesso para você que eu não saberia dizer, mas eu acho que é perfeitamente possível, né? Eu acho que se a gente sentar em torno da mesa com esse propósito, né, e querer de fato, né, sem viés, né, assim, de forma muito aberta, né,
mercado,
isso,
né, com
técnica assim, também.
E isso, com certeza, né, tem que ter boa vontade, tem que ter razoabilidade e tem que ter conhecimento. Né?
E na sua opinião...
Se você agregar tudo isso em volta de uma mesa, eu tenho certeza que a gente sai com uma solução para isso.
E o quão importante, o quão urgente, né, dentro de uma lista de coisas que a gente tem que fazer no setor elétrico, né, como é que a gente ranquearia, né, essa questão da valoração aí dos atributos?
Assim, eu acho que eu não consigo, assim, te ranquear assim, exatamente, sabe, Bruno? Mas, sem dúvida, é um tema que precisa vir para a mesa, né? Tal como o sinal locacional, que você também mencionou, né? E é uma discussão antiga também, é isso. Né, mas que o fato de você aumentar o sinal locacional, né, na tarifa de transmissão hoje, que é predominantemente uma tarifa selo, né, é super importante. Para quê? Para dar o sinal adequado para quem vai investir, né, quem vai construir uma geradora ali, né, uma usina de geração de energia, né. Ah, vou construir no Nordeste, vou construir no Sudeste, no Sul. Né? Então, tem um valor econômico financeiro aí enorme isso. Né? Então, isso está na pauta, né? Tem aí até uma discussão aí em torno aí de uma consulta pública da ANEEL. Né? E assim, é isso. Temos que evoluir nisso. Né? Temos que evoluir nisso, porque...
Tem que começar do Excel lá, né, Luciano, depois ir evoluindo, de repente.
Exatamente. Né? Então, assim, a gente tem hoje, né, uma tarifa de transmissão que é isso, ela é muito selo, né? O peso do selo é bem maior do que o peso locacional, e equilibrar isso acho que faz parte da evolução, né? E traz eficiência para o sistema como um todo. Né?
Voltando ali naquela questão, né, que a gente estava falando da abertura do mercado, né, e você comentou da comercializadora varejista, né? Uhum. Me parece, né, a grosso modo, né, que não deixa de ser uma operação muito parecida com o que a gente tem hoje, né? Hoje eu compro energia de uma forma compulsória, né, de uma concessionária de energia que de uma certa forma vende aquela energia para mim, né? O que muda de fato, o Luciano, né? Assim, quem são esses comercializadores varejistas, né? E na ponta, para o consumidor final?
Consumidor final, assim, o impacto é direto. Por quê? Porque ele tem opção. Né? Hoje, assim, o consumidor ali que é cativo mesmo, né, ele compra da distribuidora tarifa, a preço de tarifa, falando só da energia, né? Separando energia de fio aqui, que acho que é importante a gente separar. Né? Então, assim, a energia ali, ele compra da distribuidora, é tarifa, ele vai pagar aquela tarifa que é homologada pela ANEEL. Tá certo? Ponto final. Né? Se eu tiver ali o ano que vem, por exemplo, vai ter abertura para todo esse conjunto aí de consumidores do Grupo A. Né? Então, esse consumidor que hoje não tem acesso ao Mercado Livre, né, ele passa a ter vários fornecedores. É a competição. Né? Então, assim...
A telefonia.
Gerenciarão, né? Mas, então, igual a telefonia, né? Eu tenho hoje, né? Eu compro...
É um bom exemplo.
É, mas, assim, eu compro da Vivo e da Claro. Eu compro da Vivo, né? Mas a Claro não me oferece muita coisa diferente, você entendeu? Como é que vai... E, assim, me parece até que no mundo da energia elétrica, como que esses comercializadores varejistas irão se diferenciar um dos outros para gerar uma competição de verdade, né? E preço diferente, né? E atendimento diferente para o consumidor final?
Então, olha só, é bem interessante essa colocação sua, né? Quer dizer, num primeiro momento, acho que a grande questão vai ser preço. Né? Ah, eu tenho aqui uma tarifa X, alguém vai me oferecer 80% desse X, né, um desconto sobre o que eu pago. Então, num primeiro momento, acho que o grande movimento, né, vai ser esse. Eu vou sair do cativo e vou para o Mercado Livre aqui na forma de um varejista, né, buscando uma economicidade imediata aqui. Eu vou ter uma economia imediata. Né? Mas é isso. E depois disso, o que, que vem? Né? Assim, como é que eu fidelizo esse cliente? Né? Para que ele não esteja aqui hoje na minha carteira e amanhã vem alguém aqui e oferece
2% menos.
2% 1%, né, de vantagem e ele muda. Né? Então, assim, e isso já começa a acontecer com a GD. Né, hoje tem várias plataformas aí, né, que fazem a venda de energia ali do grupo B, né, sob a tutela da geração distribuída, né, e que, assim, aos poucos elas vão caminhando no sentido de ser uma plataforma de serviço, de não só oferecer energia com desconto, mas outras coisas, cashback, né, ou te ofertar outros serviços.
A telefonia faz isso.
Isso, a telefonia hoje já está vendendo energia também. Né?
Sim.
Vende telefone e vende energia. E eu tenho um outro exemplo aqui muito bacana, que é uma plataforma que a gente participa dessas de geração distribuída, que chama Prospera. Qual que é o conceito da Prospera? Ela traz agregado a essa questão de vender energia, geração distribuída com desconto, um cartão. Ela é muito voltada para consumidores do grupo B, né, mas consumidores CNPJ, tá certo? Uhum. Empresas, pequenos comércios, restaurantes, bares, etc. Ela tem um cartão associado. E a ideia é o seguinte: quanto mais ele usar aquele cartão, mais desconto ele ganha na conta de energia. Então a gente tem hoje clientes nessa plataforma Prospera que o custo da energia para ele é zero. Entendeu?
Olha, porque
ele usa.
Por conta do cashback.
É o cashback.
Como é que eu faço para receber uma proposta dessa plataforma?
Me manda isso, a conta que a gente já providencia.
Tem algum site, alguma coisa que o pessoal pode
acessar? Isso.
A gente vai colocar aqui embaixo, então, né, no YouTube, para o pessoal também conhecer, né, quem tiver.
Muito legal, entendeu? E essa plataforma já é uma realidade. Né?
Interessante.
Então, né, o cliente se cadastra ali e isso é uma forma de fidelizar. Quer dizer, eu posso ter um cashback ali que é 100%, né, da conta de energia dele. Porque é um cara que gira muito dentro do comércio dele, uhum, e que o custo de energia é relativamente baixo para ele. Né? Mas já é uma grande vantagem. Né? E dentro dessa plataforma também, ele pode, se ele fez o cliente ali, o consumidor, fez uma venda, né, no cartão de crédito parcelado. Se ele quiser, por exemplo, antecipar as parcelas dele, né, através da plataforma também a gente consegue fazer isso para ele. né?
Então, olha o modelo de negócio que eu até então não tinha conhecido.
É, a parte então, super da energia. Interessante. Então, essa modalidade de você agregar coisas em uma plataforma, né, na forma de dar benefícios para o cliente, eu acho que essa é a tendência. Isso a gente vai ver nos próximos anos aí
cada
acontecer
vez mais.
De uma forma bastante efetiva, entendeu?
Legal.
E isso é muito legal porque ele abre, inclusive, uma possibilidade, né, para que pequenos empreendedores, né, estou pensando aqui agora, né, trabalhem em soluções para que sejam agregadas e até futuramente, de repente, serem comprados ou a empresa ou a solução, né, por uma comercializadora varejista. Eu desenvolvo algo diferenciado.
Certeza. Ah, interessante. É a parte de inovação, né? Faz uma inovação.
Com certeza. Isso aí vai acontecer, né? E é um movimento assim natural, né? Às vezes saem essas pequenas empresas e aí depois vem os grandes consolidando, né?
Uhum.
É um movimento que a gente já viu em vários outros mercados e que com certeza vai acontecer por aqui também.
União de soluções, né? Você viu, né? São coisas que existem, né? O consumo de energia elétrica já existe, a utilização de um cartão, né, para fazer compras de crédito, enfim, aí você coloca numa plataforma só, né? Não precisa nem criatividade para entender, ter um pouquinho de criatividade e entender do mercado para propor soluções. Né?
Bacana isso.
Então essa questão das plataformas, ela vai acontecer cada vez mais, né? É isso, eu tenho esse investimento lá nessa plataforma Prospera. Eu tenho uma outra plataforma que funciona em Minas Gerais também, que chama Terra Energia. E aí a gente está mais focado em residencial, né, nesse nicho. E estamos lá pelejando com ela também, insistindo. Né? Não é fácil você fazer a conversão do cliente final. Embora o apelo seja assim, muito bacana, você fala assim, poxa, eu estou te oferecendo 10, 15, 20% de desconto. Você não precisa instalar medidor, painel solar, você não precisa fazer nada. Basta assinar um contrato de adesão aqui e você, daqui 2 meses, você tem, né, 15% de desconto no que você paga hoje de energia para distribuidora. E mesmo assim, a taxa de conversão, aí ela ainda é muito custosa, ela é custa mesmo.
Como é que é o mercado hoje? Até você tem essas taxas, né, Luciano, num horizonte de 100% aí de consumidores elegíveis a participar já do Mercado Livre de Energia, quantos de fato estão?
Ah, muito pouco. Eu não sei o número aqui, mas eu diria para você que é quase que insignificante ainda, né? Fácil ao número de potenciais clientes que você tem, é muito pouco. Né? O pessoal, assim, às vezes desconfia. Né? A vida inteira ele comprou ali daquela distribuidora, então ele tem aquilo gravado na memória ali. Muitas vezes ele fala assim, ah, mas se eu migrar aí, será que a distribuidora não vai ficar chateada comigo?
É a virada de chave que ainda não aconteceu.
Aí outros acham, não, mas que coisa estranha, isso não é pegadinha, sabe? Assim, daí a gente encontra de tudo. Então, assim, é um mercado ainda com uma maturidade muito pequena. Só complementando essa. Que, assim, ele tem que ser digital, sabe? Ele tem que ser online, porque, assim, o ticket é muito pequeno. Então, assim, o meu custo de conversão de cliente, né, de adesão de cliente, ele tem que ser baixo. Eu não posso ter um custo alto. O meu CAC, né, que é o indicador aí que a pessoal usa, ele tem que ser baixo. Né, o custo de aquisição do cliente ele tem que ser baixo, porque o ticket é pequeno, você está falando conta de R$200, R$300. Né? Então, a conversão tem que ser rápida, eu tenho que abordar o cliente e converter. Se eu tiver que voltar naquele cliente 1, 2, 3 vezes, é isso. Meu custo de aquisição do cliente vai lá para cima.
O apelo é muito mais bonito do que a realidade, né?
Perfeito. Surpreendentemente, é isso. A gente brinca que é o seguinte, quando a gente começou a fazer essa plataforma lá que opera em Minas, que é a Terra Energia, a gente falava assim, cara, nós vamos ter fila aqui na porta, vamos ter que montar um call center gigante, não sei o quê. E assim, a realidade,
não
foi
tá.
outra, nos impôs uma outra condição, né?
Mas é tudo que é novo, é necessário educar, a gente fala aqui,
perfeito,
né? Educar o leitor, educar o consumidor, porque é aquilo,
perfeito,
né? Ele sempre viu a conta de luz chegando na residência, e aí vem uma pessoa e fala, não, você pode ter, pagar mais barato, aí eu já fico...
É. E eu acho, inclusive, né? Até outro dia eu tive uma discussão, agora não lembro com quem foi, né? Foi uma discussão bem, bem interessante, e a gente vai falar muito disso, né? Porque a coisa física, né? Assim, como consumidor você adquire, por exemplo, né, energia solar, né, um sistema de energia solar é físico, né, você está comprando, o painel está vindo, né, está sendo instalado na tua casa.
Você consegue ver.
Tá, assim, pode parecer uma besteira, mas assim, você está comprando algo físico, né, você tem um entregável muito mais... Mesmo que no final do dia ele vai entregar a mesma coisa, que é uma economia na conta de luz, né? E no final do dia ainda é uma possibilidade de alavancar mais o teu negócio ou comprar coisas diferentes na tua casa, porque aquele recurso financeiro que você está poupando vai ser aplicado em alguma outra coisa. Não é muito a minha área, sabe? Mas assim, né? Parece que o sentimento do consumidor de comprar algo físico tem uma fortaleza.
Você é,
né,
patrimonialista, né?
Exato, patrimonialista.
Ah, eu já, tudo que eu puder terceirizar para o online, para o digital, eu já gosto.
O carro, né? Já é possível você alugar o teu carro, mas não, eu comprar o bem, eu ter ele na minha garagem lá, ele ser
meu.
Eu
acho que passa um pouco por aí, né? Eu acho que é isso, né? Falta maturidade.
Essa discussão do carro alugado e o carro comprado, e é mais ou menos isso. Eu compro um sistema de energia solar, vejo ele gerando energia.
E ele vai ter o benefício.
Vai ter o benefício. Aí, pensando em contratar esse serviço, aí a pessoa às vezes fica, poxa, né? Mas aonde tá vindo essa energia? Por que ela é tão barata, né?
É isso mesmo.
Ele nem sabe explicar, na verdade, né? Mas eu acho que tem um apelo ali intrínseco que talvez não é tão evidente, mas tá, né?
Então assim, hoje, né, essa taxa de conversão ainda ela é custosa, ela é baixa. Né, mas que com a maturidade do mercado, eu acho que vai cada vez mais melhorar, né, e ganhar aí uma outra dimensão. Aí.
Não, perfeito.
Né, mas é bem legal. E isso, né, essa geração distribuída e compartilhada, né, no fundo ela acabou se tornando a sementinha aí da abertura integral do mercado. Sim. Né? Porque essa prática aí do compartilhado, no fundo, é uma abertura de mercado.
Sim.
Né? Só que ela foi feita através da geração distribuída, né? E não, né, da abertura literalmente do mercado. Né? Então, assim, a gente deu muita volta para chegar nesse negócio aí da geração compartilhada.
É dinâmica a coisa, né? Como é que a geração distribuída, ela nasce dentro de um contexto, né? E ela entra, né? Ela se ajusta àquele contexto e cria coisas novas, né? Como, por exemplo, a geração compartilhada, né? Esses contratos de longo prazo, né? Na geração distribuída, a gente está falando em 10 anos, né? Pelo menos.
Tem vários agentes aí que têm contratos dessa...
E isso reflete no mercado clássico ali, né? No Mercado Livre, que hoje também a gente começa a ver, né? Eu acho que até fruto dessa característica da geração distribuída que ela trouxe, né? Também contratos de maior prazo, a autoprodução também que é inserida dentro de um modelo diferenciado também, algumas vezes parecido com aquilo que a geração distribuída está colocando também, né? Então, o mercado é bem dinâmico, né?
Então tem que remodelar o sistema, tem que adaptar o sistema, e isso obviamente custa. Né? Então é questão da gente, né, fazer, botar esse custo, né, na ponta do lápis de forma adequada.
Perfeito.
E às vezes as discussões acaloradas, né, de uma
Sim.
parte de outra acaba minimizando isso, né, ou querendo passar por cima, né? Então, assim, você ter uma discussão mais, mais racional,
equilibrada, digamos, né?
Equilibrada,
pragmática, né?
Eu acho que isso que às vezes falta, né? Um pouco, né? Mas assim, de fato tem um impacto na distribuição. Esse impacto ele pode ser equacionado tecnicamente, né? Tem um custo, tem. né? Mas às vezes essas coisas compensam. Como, por exemplo, né, existem algumas áreas de distribuidoras que estão estranguladas, né? E eu não consigo fazer colocar ali um novo alimentador. São áreas muito adensadas, então tem uma série de dificuldade, né? E se a geração distribuída entra ali numa área dessa, ela acaba contribuindo, né? Então né, dá pé para todo mundo, é isso que eu falo, dá pé para todo mundo.
E né, ela é flexível, né? Eu acho que hoje a gente está, né, numa primeira evolução aí dos sistemas de energia solar distribuídas, uma versão 1.0, né? Não sei qual que seria, mas que é a geração sem a acumulação de carga, né? Você gera, injeta, alguém vai consumir ali. Mas com a agregação, por exemplo, de sistemas com baterias, que já está acontecendo de forma bem massiva, principalmente na Europa, nos Estados Unidos também, os Estados Unidos vai instalar lá uma capacidade de baterias gigantescas, né? Mas esses dois elementos, né, energia solar distribuída com, de repente, um banco de baterias, ele pode dar uma flexibilidade para o sistema elétrico que ele vai precisar, né? Que a gente tem muita inovação vindo por aí, né? Para citar alguma delas, carro elétrico.
Sim,
né?
É o carro elétrico como bateria e pode ser um backup para situações emergenciais. Né?
E o carro carrega aqui agora em Campinas, né? Aí daqui a pouco ele está lá em Ribeirão Preto. Daqui a pouco ele vai mais, né? Vai demandar uma flexibilidade, né, para operar.
Sim,
né?
Sim, tem uma gama de oportunidades aí, né? E de inovação aí que certamente a gente vai passar por elas aí nos próximos anos. É, né? Bem interessante.
E de uma forma assim mais prática, né, Luciana? Né, que você também, né, a gente falou, grande parte aqui do nosso papo foi do mundo mercadológico, né? Mas você também tem essa experiência aí do mundo físico também, né? As coisas não estão dissociadas, né? Mas quando a gente fala, é uma discussão que está muito em alta hoje em dia, nessa questão da reversão de fluxo, né? Questão das distribuidoras de energia, às vezes até não invalidando uma solicitação de acesso, né? O que de fato, né, assim, fisicamente falando, né, quais são os principais impactos que essa massa de geração distribuída causa nas redes, né?
Então, mas tem muito a ver com isso que a gente acabou de falar ali, de mencionar, né? O sistema foi projetado para ser radial, né? E quando você coloca ali, né, introduz ali uma fonte de geração, né? E se essa fonte de geração ela for maior do que a carga daquele alimentador ali onde ela está conectada, por exemplo, aí você vai ter uma inversão.
Certo.
Quando eu passo a ter, né, fluxo inverso nos dois sentidos, eu tenho que ter um outro sistema de proteção que enxergue justamente, né, fluxo para a direita, fluxo para a esquerda, digamos. Sim. Assim, de uma forma mais lúdica, né? Tá certo? Então, um impacto direto, por exemplo, no sistema de proteção, isso com certeza. Né? Quando eu tenho um ramal que acontece isso, quer dizer, a carga que está ali é menor do que eu vou injetar, né, naquela fonte distribuída ali, então eu vou ter uma reversão, né, no fluxo aqui e certamente eu tenho que fazer essa adaptação. Né? A questão de tensão também, né? Tensão ao longo do alimentador. Né? Então, né, de novo, inicialmente radial. Uhum. Aí eu coloco aqui um regulador de tensão, às vezes ao longo do alimentador, né, para que eu mantenha os níveis de tensão da regulamentação, que eu tenho que ofertar esse nível de tensão, né, perante para o consumidor, até por conta de questões regulatórias. Na hora que eu coloco uma fonte de tensão aqui, né, não sei que engenheiro, aí você entende bem, bagunça isso.
Sim.
Então aquele ajuste que eu tinha feito aqui inicialmente, ele já não me serve mais. Né? Então talvez eu tenha que colocar um outro regulador de tensão, né, tenha que mudar os parâmetros aqui do transformador, da proteção, do regulador de tensão e tudo isso.
Ou seja, absorvido, né? Os atributos daquela inserção naquele local.
Absorvido aí por esse investimento. Né? O que tem acontecido, assim, pelo menos na minha vivência, é que muitas vezes a distribuidora fala assim, ó, tem inversão de fluxo aqui no 13.8, você vai ter que se conectar no 69 ou no 138, enfim, que acaba inviabilizando. Né? Então, talvez falte aí esse estudo mais aprofundado de realmente buscar uma alternativa aí técnica, né? Para essas questões. E que, de novo, assim, eu acredito que com o tempo essa coisa, né, vá se acomodando, vá aprimorando e vai ficando mais claro para todo mundo.
O mercado, né, vai cobrando, né, e vai indo rumo a um senso comum para que tudo aconteça.
É até uma dúvida que o pessoal sempre tem, né? Às vezes tem até alguns profissionais bastante experientes, né, Luciano, que conversam com a gente, né? Como é que é essa relação, né? Eu sei que a tua vivência na distribuição talvez seja anterior a esse mundo de geração distribuída, né?
Com certeza foi.
Mas assim, né? Aí a gente vem, né? Vem uma reprova da concessionária de energia, por exemplo, da distribuidora, né? Como é que é esse canal de comunicação, né? Assim, porque às vezes, né? Como é que a gente identifica, né? Como é que a gente abre a discussão para que as partes, né, entrem num acordo e falam, não, acham uma solução que é até mais viável, que vai proporcionar ganhos técnicos, econômicos para todo mundo lá na frente, né?
Veja, assim, eu acho assim, né, a gente tem que ponderar as coisas, né, de uma forma geral. Às vezes o pessoal fala, a distribuidora está com má fé, a distribuidora está com preguiça, enfim, etc, etc. Agora, imagina ali você operando uma distribuidora e de repente aparecem 100 pedidos de conexão, 200, 1.000 pedidos de conexão num dia. Né? Como é que eu me estruturo? Como é que eu me organizo para isso? Assim? Né? E isso aconteceu de uma forma assim, absolutamente rápida demais. Né? Principalmente quando, né, anunciou a legislação de fato, né, da geração distribuída, aí foi, né, aquele avalanche. Então, assim, as distribuidoras não estavam preparadas para isso. Né, e nem sei se realmente elas conseguiriam se preparar para isso. Né. E eu vi muitas distribuidoras contratando assim, um monte de profissionais assim, para tentar, né, atender a esse número assim, que foi explosivo. Não, não foi um crescimento assim, que você consegue acompanhar. Né? Foi,
foi uma expansão.
Uma explosão.
Né?
Né? Mas assim, o respondendo essa pergunta, o caminho assim, que eu entendo natural é de fato de você explorar isso tecnicamente. Olha, não, esse caso aqui está acontecendo isso, como é que a gente resolve? Ah, vamos adaptar o sistema de proteção, ou a usina vai deixar de operar num determinado período. Né? Ó, nesse período aqui, pode ser uma
não
hora,
injeta.
Duas horas.
Não injeta, não pode, entendeu? Injetar, ou tem um limite de injeção.
Exato,
né?
Entendeu? Então, assim, é isso que eu falo. Assim, tem alternativas. Né? E agora, assim, tem que debruçar, tem que entender, tem que querer de fato resolver. E tem que ser os dois lados, né? Não pode ser só um lado, né? Tem que ser todo mundo junto querendo resolver o problema. A solução sai.
E até, assim, é uma pergunta que eu já fiz, eu queria ouvir a tua opinião, né? Você acha que houve uma... Estou procurando uma palavra aqui, eu não queria usar essa, né? Mas eu acho que... houve foi subestimado o crescimento da geração distribuída, e eu faço essa pergunta porque eu vivi muito ali, né? Enfim, depois da minha experiência ali na indústria, né? Vim trabalhar no mercado livre de energia, né? E ali no nosso meio ali, a gente falava muito, não, geração distribuída solar, isso daí não vai... isso aí não vale a pena, não vai vingar, né? Eu acho que houve uma... Pelo menos naquele ambiente em que eu vivia, né, assim, aconteceu isso. Você acha que isso, de uma certa forma, de uma maneira mais geral, em termos de mercado, agentes, houve uma...
Eu não só acho, como eu diria que eu tenho certeza que ninguém esperava o que aconteceu. Assim, esse crescimento explosivo, né, eu acho que ninguém previu que isso aconteceria nessa velocidade, né. E, de novo, por que que isso aconteceu? Porque é a questão da democracia da fonte solar, entendeu? Assim, é um negócio simples, é um negócio fácil, que está ao alcance de todo mundo. né? Fala, ah, mas a dona Maria, não sei o quê, não consegue. Aí é questão de renda, né? Outra discussão, o acesso ela tem aquela tecnologia, né? Agora, se a renda é mal distribuída no país e ela não tem condição financeira de ter um painel solar, isso é outra discussão, né? Mas a fonte ela é muito democrática, ela é muito fácil, né? E aí a adesão da sociedade, né, como um todo foi muito forte, né? A questão dos integradores, né, dos instaladores, quer dizer, de repente você começou a ter uma profusão de instalador e isso deu oportunidade de emprego para um monte de gente.
Sim, geração de emprego, renda, mudança em comunidades.
Exato, que inclusive... Então, assim, é um negócio assim, que tem uma capilaridade enorme. Né, o solar fotovoltaico, a capilaridade é muito grande. E aí ele proporcionou esse boom, né, um negócio... Né? De repente, a ANEEL se viu com os capacetes amarelos lá invadindo a esplanada do Ministério. Nunca.
Nunca havia, né?
Né? Assim, né? Você não viu um movimento desse, por exemplo, das distribuidoras. Quer dizer, é um negócio mais reservado, mais...
Reunião, né, da diretoria da ANEEL lotada, né? É, faltando lugar, faltando assento. Né?
As audiências públicas tinham mais de 500 pessoas quando foi discutir o marco regulatório. Eu fui em São Paulo lá que assim, eu fiquei... admirado de ver, né? Era um auditório imenso, imenso, com mais de 500 pessoas. A gente ia nas audiências da ANEEL, lá na sala de reuniões da ANEEL, sei lá, 50 pessoas.
É bem pequeno,
né?
Lá.
Um negócio assim. Então, de repente, isso, né, a popularidade da coisa, né, é diferente. E eu acho assim, ninguém, de fato... esperava, né, que fosse um crescimento tão expressivo, tão rápido. Né?
E vai continuar crescendo, Luciano?
Eu acho que vai continuar crescendo. Né? Essa questão da mini geração, pode ser que ela dê uma arrefecida agora num primeiro momento, mas eu diria assim, são acomodações naturais, né, da regulação do mercado, mas eu acredito que ela vai continuar acontecendo, sim. É uma realidade, né? É isso, às vezes a gente quer ter, né? Agora
físico,
eu tenho
ali,
a minha energia.
Mostrar no aplicativo, né?
É isso, tem muito disso, né? Olha que estou produzindo a minha energia.
Eu olho toda hora aqui, olho como, né? Quanto que eu gerei aqui.
Hoje está chovendo. Está
chovendo. Não, é bom que limpa o painel também.
Também. Então, assim... eu diria assim, para o consumidor pequenininho ali, residencial, grupo B, né, é o início do empoderamento dele, né? Que, né, que é, não sou mais consumidor, sou prosumidor, né?
É, então, legal essa participação.
É uma mudança conceitual assim, muito, muito forte, né? Muito forte.
Perfeito, acho que realmente, a geração distribuída como toda, a ideia dela, né? Eu tive a experiência de ir recentemente para a feira lá na Intersolar em Munique. Até comentei com o Bruno que lá na Alemanha as pessoas investem em energia solar de uma maneira que todo lugar que você vá tem ali um painel solar e um telhado, com sistemas operando há mais de 20 anos. A gente até teve a oportunidade de conhecer a primeira usina de 1 mega em telhado.
Nossa,
né, instalado
legal.
Em 1997.
25 anos.
É, então, assim, mostrando que um país que investiu em energia solar na questão de pesquisa e desenvolvimento ainda continua sendo algo que as pessoas permanecem investindo, né? Com o sistema operando há anos. Então, o Brasil aqui só está começando. Né?
É, está só começando, né? E, assim, a gente é abundante, né, em sol, a gente é abundante em vento,
em tudo,
em água,
né?
Em biomassa.
Somos em gente que quer trabalhar, né? Poxa.
Então, assim, é muito promissor, né? É muito promissor. E com essa agora, né, a transição energética, né, agora é o tema da moda, né? E na verdade, assim, do ponto de vista, quando a gente fala em transição energética, tem que dividir, né, tem eletricidade e tem combustíveis, né? Então, assim, do ponto de vista de eletricidade, o Brasil já está do outro lado. Não tem que se falar em transição energética, falando assim de Brasil mesmo, né? Nossa matriz é 85% limpa. Né? A indústria que está aqui no Brasil, ela já deveria ter o selo verde. Se eu tenho uma indústria, sei lá, de um componente aqui no Brasil e tem outra similar na Europa, essa indústria aqui no Brasil, ela já teria de que ter o selo verde. Né? Então, assim, a transição do ponto de vista de eletricidade, falando Brasil só território, assim, isso já aconteceu naturalmente. Né? Naturalmente a gente já foi. Ah, do ponto de vista de combustível, a gente tem que evoluir bastante. Né? Nós temos lá, né, fortemente aí focado em diesel e gasolina, temos aí etanol e está chegando, né, o carro elétrico. Então, aí sim tem uma grande transformação falando em termos de Brasil. Agora, falando em termos do Brasil perante, né, o planeta, aí sim, aí tem, o Brasil pode ajudar demais, né, nessa questão da transição, né, principalmente sobre dois aspectos. Né, um que é a questão do hidrogênio verde, né, que tudo indica que vai ser o combustível alternativo para várias regiões do planeta. E assim, a gente tem uma oportunidade imensa nisso, né? Porque temos, de novo, né, muito vento, muito sol, né? E podemos usar esse vento, sim, esse sol, para produzir energia, fazer eletrólise, gerar o hidrogênio, embarcar ali, né, na porta ali do...
E é um país sólido, né? A gente tem concorrentes, de repente, né? Mas assim, é um país sólido que faz negócio facilmente, né? Com o mundo europeu, com o mundo inteiro, na verdade.
Com certeza,
né?
Com certeza, né? Então tem essa oportunidade aí do hidrogênio verde, né? De fazer uma produção massiva de hidrogênio verde, embarcar isso e levar, né, para a Europa, para os Estados Unidos, para a Ásia, enfim, para diversos cantos aí do planeta. E o outro, né, é que... muitas indústrias, né, que estão nesses países, na verdade, elas poderiam estar aqui, né, e fazendo a produção dela, do produto dela, aqui do lado da energia verde, e não lá do lado da energia,
sim,
de carvão,
fóssil,
né,
e tudo mais.
Fóssil e poluente. Então,
pode
esse
ser um atrativo,
é outro,
o hidrogênio verde.
É um outro movimento, né, assim, até de Estado mesmo, né? Que poderia ser feito nesse sentido. Né? Então, nessa crise que teve lá agora na Europa, principalmente por conta da guerra, né, muitas indústrias de base desligaram, porque a energia chegou a 1.200 euros por megawatt-hora em alguns momentos. Então, essa indústria de base, ela desligou e permaneceu desligada por um bom tempo. Né? Então, assim, tem muito sentido você pegar essa indústria, trazer para cá e colocar do lado, né, da fonte de geração e transportar o produto acabado.
Fica,
né,
até mais o baixo custo, né, da produção em si.
O baixo custo,
si,
quando você pensa
em transição,
no
impacto.
No impacto global, né, pô, estamos falando, né, do aquecimento global, né, de como que a gente trata efetivamente essa questão, né, de uma forma globalizada, porque é impacto global, não sei o quê, mas todo mundo quer sua fronteira ali, quer proteger a sua fronteira. Mas se de fato a gente pensa globalmente, né, esse movimento, né, de trazer algumas indústrias para cá, né, para colocar
mesmo
do lado da fonte, faz todo sentido.
Não, perfeito. Né? Olha só como a gente, o papo, ele se deixar aqui...
Deu muita volta.
Né? eu acho que o que a gente falou no início lá foi concretizado aqui, né? Aprendemos bastante.
Uma
e aí
aula.
É uma aula, e aí eu queria até, assim, né? Essa aula, ela enriquece, né? Enriqueceu muito o nosso bate-papo. Mas conta um pouco agora do momento da consultoria, né? Como que você tem... ofertado nessa expertise sua, né, adquirida há 33 anos, né, com distribuição de energia, né, câmara de comercialização, geração. A gente não falou, tem que marcar um bate-papo para falar só da tua experiência ali na geração, né?
Então, eu estou com a consultoria já há 3 anos, né, e a consultoria, ela trata muito de questões de regulação, né, consultoria na parte de comercialização também, né, de estratégias para fazer comercialização e tudo mais. E também muito na parte de estruturação de negócios de geração, né, que é meio que fazer um link, né, entre os vários componentes aí de você estruturar um negócio de geração. né? Que basicamente são três ou quatro aqui que a gente pode citar, né? Que é ter um projeto de fato, né? Um projeto bacana, crível, e que faça sentido você colocar de pé, né? Ter fonte de recurso financeiro para esse projeto. Né, os fornecedores de equipamentos, de componentes para você colocar de pé esse projeto e o off-take, o tomador da energia, né, para esse projeto. Né. Então, é fazer meio que uma integração, né, dessas quatro vertentes aí para fazer o que a gente chama de estruturação de um projeto. Então, nesse sentido, a gente vem trabalhando bastante nisso, né? Tivemos sucesso aí em alguns casos aí, bem interessante.
Né? Geração distribuída e centralizada?
Distribuída e centralizada, né? As duas vertentes. Distribuída, né? Como a gente disse aqui ao longo da nossa conversa, né? Está num boom, então tem muita oportunidade. Né, centralizado hoje está vivendo um momento assim, mais difícil, né, os reservatórios cheios, preço da energia lá embaixo, isso deve continuar aí nos próximos anos, né, pelo menos no próximo ano. E o CAPEX também, reflexo lá da pandemia, ainda muito alto, então isso tem dificultado o desenvolvimento aí de a implantação, né, de novos projetos de geração centralizada. Mas a GD, né, a mini geração aí, que é onde a gente atua, tem tido muita oportunidade aí, e muito demandado, né? E fora isso, a gente faz também alguns estudos de avaliação de risco. Eu faço também um trabalho de mentoria numa empresa de tecnologia que fica ali em São José dos Campos. E a gente tem desenvolvido lá umas aplicações muito interessantes e até uma voltada para geração distribuída, que é uma plataforma onde você entra na plataforma e você consegue fazer o desenvolvimento de um projeto de geração distribuída de A a Z, do começo até o fim.
Qualquer pessoa que entrar na plataforma, como é que
isso, é o acesso? Lá o acesso é por... Você faz uma contratação mensal e aí você passa a ter acesso. Então você escolhe uma cidade, por exemplo, você entra com a cidade, aí ele já identifica qual que é a subestação mais próxima ali daquela cidade ou na própria cidade ali, mapeia todos os terrenos ali daquele município. E aí você entra ali no município, aí você tem acesso aos dados de cadastramento daquela propriedade, tem todo o perfil de terreno, né, em três dimensões, inclusive, se tem afloramento de rocha, se não tem, qual que é o regime de precipitação, de chuva, de vento, de radiação. E aí com isso você consegue fazer um projetinho básico ali. Ele mapeia toda a rede de distribuição também, né? São layers que você vai agregando ali.
Legal.
Então você tem toda a rede de distribuição também mapeada, né? Então com isso você consegue fazer ali um pré-projeto, um projetinho básico, né? E saber até da viabilidade daquele projeto ou não.
Legal.
Né? Então, isso está disponível já, né? Uma plataforma que chama Terra-I.
Terra-I.
Isso. O AI ali do final é de inteligência artificial. Artificial intelligence.
Terra-I, terra-i.com.br.
Isso, isso. É bem legal, é um aplicativo que a gente lançou agora há pouco tempo, tem basicamente um mês aí que nós lançamos. Então, vocês estão tendo aqui em primeira mão.
Eu já vou acessar, eu vou sair daqui.
Pode acessar lá, é muito bacana. E então ali está tudo resumido ali, você, tudo que você precisa para fazer,
que impacta,
legal.
Um desenvolvimento de projeto está ali dentro.
Uma ótima ferramenta para quem atua, né? no
muito
setor.
Legal.
Eu vou acessar.
Isso.
Legal. Bacana. Olha, a gente falou realmente aqui sobre tudo, mas tudo que é bom a gente tem que ter um fim, né? Para ficar na memória. E lógico, quem chegou até aqui já deixa aqui seu comentário da parte que você mais gostou. Já compartilha também com o pessoal. Mas antes da gente encerrar, eu sempre peço para quem vem até aqui a casa do Canal Solar para compartilhar a sua experiência ou compartilhar seu conhecimento, dar um conselho que, de repente, você gostaria de ter recebido lá no começo. Então, se você puder compartilhar aqui, né, um pouco da sua experiência, do seu conhecimento, fique à vontade, Luciano.
Não, obrigado aí pela oportunidade, Bruno, Érica. Obrigado aí pelo Canal Solar aí. Foi muito bom aqui esse papo, essa manhã aqui com vocês. Né? E, não sei, a mensagem que eu diria é a seguinte, o setor de energia, né, é um setor básico, é um setor essencial da sociedade. Né? E energia é um insumo que cada vez mais ganha significância. Né? Hoje, absolutamente, você não faz nada, né, sem energia. Você fala assim, tecnologia... Ela ganha vida, né, através de energia. Né? Hoje até a moeda, né, tá, né, se a gente pensar nas criptomoedas, né, o que dá laço para as criptomoedas é um processamento de dado, e para você fazer esse processamento de dados você precisa de energia.
Bastante.
Né? É.
Não, eu acho que é mais ou menos essa linha, né? O que o Luciano falou, também acho que tem muita oportunidade, o consumo de energia elétrica ele não deve diminuir, né? Muito pelo contrário, deve se acentuar, tecnologia, enfim. E as oportunidades estão aí, né? A gente falou de coisas aqui que a gente nem imaginava, né? Para citar um exemplo, um cartão que quanto mais eu consumo, mais créditos para ter um desconto na energia... Eu tenho, isso é uma ideia, né? É um produto que tem muito apelo. Então, quais são outros produtos que a gente pode ter, né? Então, com certeza uma infinidade. Então, tá na mão, né, das pessoas, dos profissionais, entenderem do mercado, né? Ouvirem, né, pessoas que têm essa experiência, e a partir desse aprendizado aí da fala do Luciano, por exemplo, propor coisas diferentes. Eu acho que,
é,
com o perdão do trocadilho, do clichê, né, tem um mar de oportunidades aí, né?